Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos com audição a requerimento do Partido Comunista Português, do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde da Região Centro, Dr. José Trezo, e, portanto... Portanto, estamos todos os grupos parlamentares. Deputado Bernardino Soares ou deputado Carla Cruz? Faz favor, deputado Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente da Administração Regional do Centro. Dizer que o Partido Comunista fez este requerimento da presença do Presidente do Conselho da Administração Regional de Saúde, porque considerar que, de facto, as informações que nos têm chegado e a audição que foi aqui realizada com os pediatras do Hospital Pediátrico de Coimbra e com o diretor clínico, o professor Jorge Saraiva, adensaram as nossas preocupações e carecem efetivamente de uma informação detalhada sobre os motivos pelos quais se tomou esta decisão de reverter a autonomia do serviço de ortopedia pediátrica. Dizer que o serviço de ortopedia pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra foi instituído em 1925, sendo antes, de facto, tido um trabalho desde 1997, que foi este serviço de autónomo que lhe permitiu ter o reconhecimento nacional e internacional do trabalho desenvolvido, das patologias que trata. De dizer ainda que este, a par do serviço de pediatria, só o Hospital Dona Estefânia tem um trabalho em Portugal desenvolvido na mesma linha. Dizer ainda que este serviço tem desde 2012 uma diminuição de quadros, tem neste momento 5 ortopedistas, apesar de já desde sempre terem sido apontadas as necessidades de um reforço do quadro por aposentação de 2 ortopedistas, embora esse facto nunca tenha sido essa lacuna não tenha sido satisfeita. Dizer ainda que, apesar desta redução, não houve efetivamente uma diminuição no número de atendimentos e no número de crianças tratadas. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que, de facto, este é um serviço que deve ser preservado, que deve ser salvaguardada a manutenção da autonomia do serviço de ortopedia pediátrico e que não deve depender dos serviços de adultos. Defendemos também que deve ser efetuado um reforço dos meios humanos, nomeadamente, como aqui já disse, do reforço da equipa. E defendemos também, efetivamente, que é esta decisão levada a cabo, ou se de facto confirmar esta integração do Serviço de Ortopedia Pediátrica no CHUC e no Serviço dos Adultos, poderá comprometer o trabalho da excelência que tem aqui desenvolvido. E, muito concretamente, as questões que nós colocamos são as seguintes. Qual foi o fundamento? Que estudo, que relatório foi efetuado para que fosse tomada esta decisão de extinguir o serviço de ortopedia pediátrica como um serviço individualizado do Hospital Pediátrico de Coimbra? Que entidades ou representantes de profissionais foram ouvidas para a tomada dessa decisão? Reconhece a Administração Regional de Saúde do Centro que esta decisão compromete os serviços e compromete o grau de excelência do trabalho desenvolvido por este serviço e que reconhece também que esta decisão pode comprometer efetivamente e levar a uma degradação dos cuidados prestados, sendo que convém aqui referir que a atuação do Hospital Pediátrico de Coimbra excede em muito a fronteira da região centro. E de momento é isto.
Muito obrigado, deputada Carla Cruz. eu ia seguir... Ah, sim, tem razão. Partido Socialista, faz favor, Sra. Deputada Elsa Paes, faz, tem toda a razão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas e cumprimentar o Sr. Presidente da ARS Centro, Dr. José Trezo. Nós apoiámos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoiou a proposta de audição do PCP no seguimento da audição efetuada aos pediatras e ao diretor clínico do Hospital Pediátrico do Centro, dado que se colocaram muitas dúvidas relativamente à extinção ou à não extinção deste serviço de excelência, a quando das alterações introduzidas ao regulamento interno do SUS, uma vez que elas, segundo o parecer, segundo o entendimento dos médicos de ortopedia, indiciam, mas não há aqui nenhuma certeza ainda, indiciam a extinção daquele serviço de ortopedia. E o que nós gostávamos de saber, desde logo, é se esta leitura que os médicos fazem corresponde, de facto, à intenção colocada no regulamento, dado que ela não é clara, uma vez que os serviços de ortopedia não constam da lista de serviços de ação médica enumeradas no anexo. Foi esquecimento ou está, de facto, Sr. Doutor, aqui uma proposta de extinção daquele serviço? Nós temos a lembrar que o serviço de ortopedia do Hospital Pediátrico foi criado, como já foi dito, pelo PCP em 95, dado que se reconheceu nessa altura a especificidade e diferenciação técnica alcançada por aquele serviço na área da ortopedia. O desaparecimento de um serviço altamente diferenciado, que recebe doentes complexos de todo o país, coloca em causa a qualidade desta prestação de qualidade que tem vindo a ser assegurada ao nível da prestação de cuidados de saúde às crianças e adolescentes, não só da Zona Centro, mas também de todo o país, e que têm problemas específicos na área da ortopedia. Os serviços de ortopedia ultrapassam em muito, portanto, as fronteiras da região centro. É hoje uma referência não só nacional, mas também internacional, em áreas de excelência como tumores, escoliose e pé-boto. O serviço faz uma abordagem multidisciplinar, faz também uma abordagem específica e uma abordagem diferenciada. Portanto, as características pelas quais este serviço se vem organizando têm muito a ver com a sua autonomia e a existência de um quadro médico próprio, que foram fundamentais para a afirmação da qualidade deste serviço. Esta excepcionalidade foi possível devido à competência técnica daquela equipa, devido à dedicação exclusiva. Eu também gostava de lhe perguntar, caso esteja prevista a extensão, o que é que vai acontecer a esta dedicação exclusiva dos médicos? Mas também, esta excepcionalidade foi possível devido a esta experiência acumulada que, numa possibilidade de extensão, se poderá perder e diluir num conjunto de outras atividades, e a autonomia da organização daquele serviço. Portanto, os serviços de ortopedia fazem parte do Hospital Pediátrico, fazem parte do património de excelência científica, mas também formativa, dado que são um serviço de formação altamente especializada, quer ao nível dos internos, ao nível, sobretudo, dos internos de especialidade e introdução de técnicas altamente inovadoras. E a nossa pergunta é justamente aquela que tenho vindo a fazer ao longo da minha intervenção. Confirma-se ou não se confirma a extensão deste serviço? Se confirmar, eu pergunto, se tiveram em linha de conta, de facto, que esta qualidade, excelência, num quadro de transferência ou de extinção, se pode perder. E o que é que irá acontecer a estes profissionais que dedicavam o seu tempo de forma exclusiva a este serviço, com a extinção que, segundo nos parece, pode estar anunciada no tal regulamento, embora não tenha sido feito de uma forma muito explícita. Portanto, o que nós gostaríamos de saber é uma clarificação relativamente a esta matéria, porque nos jornais de Coimbra, como o Sr. sabe, porque vivo lá, as confusões têm sido mais que muitas e as populações não estão esclarecidas relativamente a esta matéria, e isto preocupa-as muito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elsa Paes. Partido Social Democrata, quem faz a intervenção? Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Bom Bom dia a todos, bom dia Sr. Presidente, bom dia Sr. Presidente da Administração Regional do Centro, caras e caros colegas. Muito rapidamente, enfim, eu, basicamente a minha pergunta é a mesma que a Sra. Elza Paes fez. Nós muitas vezes quando ouvimos falar na extinção de um serviço, ficamos com a ideia de que esse serviço deixa de existir e os cuidados que eram proporcionados por esse serviço também cessam. E portanto, a ideia que a comunidade que usufrui de serviços médicos e de serviços de saúde tem é de que estes cuidados poderão desaparecer. Esta é uma primeira ideia que pode surgir. Ora, a minha pergunta é exatamente essa. Isto corresponde a uma extinção no sentido organizacional do termo, isto é, o serviço em causa deixa de ter esse nome para passar a ter outro, sendo integrado num serviço maior, ou essa resposta de saúde deixa de existir no quadro do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Portanto, eu acho que este é um primeiro esclarecimento do ponto de vista da opinião pública que é importante fazer-se. Perceber se estes cuidados continuarão ou não a ser prestados. Depois, é também relevante, não diria do ponto de vista técnico ou do ponto de vista da gestão, porque isso não tem tanta relevância ou terá também alguma para nós e importa sermos esclarecidos, mas importa do ponto de vista político perceber se há alguns aspectos como mantendo-se a prestação destes cuidados, que garantias é que a Administração Regional do Centro nos pode dar de que esses cuidados se manterão ao nível que até aí as populações os recebiam, quando deles necessitavam. E por outro lado, um aspecto que foi focado, eu não estive na anterior audição, por conflitos de agenda com a Comissão de Segurança Social e Trabalho, mas um aspecto que também é relevante percebermos, essa formação especializada, que é prestada ou que era prestada até agora neste serviço, continuará a ser também prestada. E seguramente preocupa-nos do ponto de vista político que tudo aquilo que é a qualidade e a excelência deste serviço, deixando de ser serviço e passando a ser uma valência ou uma unidade integrada num outro, se essa excelência e se essa qualidade é possível de garantir aos utentes e também aos médicos e aos agentes de saúde que trabalham, não no serviço se ele porventura deixar de ser serviço, mas na unidade geral que vier a resultar. E, portanto, a nossa preocupação tem exatamente a ver com estes aspectos fundamentais. Trata-se ou não de uma extinção ou de uma integração? E depois, se se tratar de uma integração, se os cuidados de saúde, se o ambiente de trabalho se manterão ao nível que tem sido possível ser prestado e ser assegurado até agora. Porque um aspecto que nós também, Grupo Parlamentar do PSD, gostaríamos de frisar é que todo o processo de fusão que deu origem ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e que congrega várias unidades hospitalares da cidade, tem sido até agora um processo que tem sido conduzido, a nosso ver, de forma muito cuidada e que merece esse realce e esse destaque. Não nos têm chegado a nós, deputados do Grupo Parlamentar do PSD, nem aos deputados eleitos pelo ciclo eleitoral de Coimbra por esse mesmo partido, notas, mensagens de grandes perturbações ou de grandes dificuldades na prestação de cuidados de saúde por todas as unidades que se associaram e que criaram o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E por isso, queríamos também, na pessoa do Sr. Presidente da Administração Regional do Centro, deixar esse testemunho, que é o nosso, de que esse processo tem sido conduzido de uma forma cuidadosa e cuidada. E que, quando existem fusões organizacionais, quer no setor público, quer no setor privado, há sempre aspectos que criam alguma resistência por parte dos profissionais, que esses processos de resistência são habituais e normais e que, evidentemente, devem ser conduzidos da melhor forma para que essa resistência à mudança possa ser transformada em motivação para o trabalho e em motivação para uma nova estrutura que esteja a ser criada. E por isso mesmo nós compreendemos do ponto de vista técnico e do ponto de vista da gestão que estas situações acontecem, mas queríamos sublinhar a nossa satisfação com o modo como a concretização que já vinha de um anterior governo, a proposta de fusão e de agregação, como a concretização de tudo isto tem vindo a ser conduzida. Portanto, termino repetindo as perguntas. É uma extinção ou é uma integração? Os cuidados de saúde continuarão a ser prestados ao mesmo nível às comunidades que deles necessitam e que deles procuram? E o ambiente de trabalho, a formação especializada, tudo que tem que ver com a formação médica e a formação dos profissionais de saúde no até aqui serviço e eventualmente unidade ou serviço integrado, se isso também se continuará a processar ao mesmo nível. E era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É um prazer vê-lo nesta comissão. Aproveito para cumprimentar o doutor Azanha Trezo e passo desde já a palavra ao CDS-PP, sou deputado Serpa Oliva, presumo.
Faz obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu gostava de começar por fazer uma declaração de interesses, tendo a amizade de longa data que me une ao Sr. Presidente da ARS. E, portanto, o meu caro amigo José Trezo, se eventualmente tornar isto muito colegial, peço desculpa, que não é essa a minha intenção, mas realmente entre dois colegas que se apreciaram sempre ao longo da vida, é óbvio que poderá acontecer isso. Seja bem-vindo, Dr. José Trezo. Obviamente que isto me causa alguma preocupação, na medida em que nós tínhamos um indiscutível serviço de ortopedia pediátrica em Coimbra, não é de agora, já vem de longa data, desde 95, por ordem do Ministério da Saúde, que ele passou a serviço de ortopedia pediátrica independente. O próprio diretor do atual, o Dr. Gabriel Matos, foi nomeado em julho de 2012, penso eu, como diretor do serviço de ortopedia pediátrica. E a questão primeira que lhe coloco é o que é que levou, quando tudo decorria dentro da normalidade, sendo que havia cartas trocadas entre o diretor do serviço de ortopedia pediátrica, Dr. Gabriel Matos, e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que me permite felicitar na pessoa de Vossa Excelência, na medida em que a fusão tem sido pacífica e as coisas têm corrido o melhor possível, provavelmente graças também à sua inestimável colaboração. Mas a questão que se me põe é que tenho, por exemplo, aqui na minha frente uma carta em que o diretor do serviço, o Dr. Gabriel de Matos, pede mais especialistas para o serviço de ortopedia pediátrica existente. Refere, por exemplo, idade igual ou inferior a 40 anos que lhe permitirá e ao serviço uma razoável margem de progressão, altamente motivado para a ortopedia pediátrica, horário de 40 a 42 horas, como aqui já foi referido, a exclusividade que foi tida por estes médicos e por estes colegas, enfim, durante anos e anos. Gostaria também de lhe perguntar se conhece o parecer do Presidente da Ordem dos Médicos e do Colégio da Especialidade de Ortopedia, ou, desculpe, do Presidente da Ordem dos Médicos, mas também do Colégio de Ortopedia, que diz: o Colégio de Ortopedia, reunido em 18 de 2013, vem por este meio manifestar a sua preocupação e discordância face à intenção de extinção desse serviço. Portanto, voltamos outra vez à mesma palavra, extinção de serviço. E, por último, uma das questões que gostava de ver respondida é que também tive acesso a um documento em que se fala que se iria criar uma unidade funcional autónoma. E eu gostava de lhe perguntar, Dr. José Trezo, o que é uma unidade funcional autónoma? Porque se me disser que uma unidade funcional autónoma é uma unidade que permite, efetivamente, que as pessoas que estão dentro dessa unidade sejam geridas e trabalhadas por alguém que está dentro desta ideia e que tenha formação de ortopedia pediátrica, obviamente que nada mais me precisaria de acrescentar, porque se realmente ficasse com independência, obviamente que a questão, para mim, primordial, e gostava de saber até que ponto o Dr. José Trezo teve influência nisso, é como se integra uma unidade altamente especializada, constituída por 5 especialistas, juntamente com 40 especialistas, mais 16 internos vindo do outro lado. Portanto, vão ser, obviamente, isto vai partir para o lado mais fraco, e obviamente a qualidade desses 5 elementos vai-se diluir no tempo. Se fôssemos todos pessoas em que a palavra fosse uma questão de honra, eu não tinha a mínima dúvida que pacificamente tudo isto se resolveria. E, enfim, com o tempo necessário para a formação de novos especialistas. Agora, conhecendo os homens, não estes homens, o homem no conceito geral, não acredito que uma fusão destas possa levar a benefícios. A não ser que o Dr. José Teresa me diga, e provavelmente terá essa opinião, de que isto não se trata de uma fusão, trata-se de uma unidade funcional, trata-se de uma nova forma de gerir a ortopedia pediátrica, e é isso que quero ouvir e estou ansioso. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. José Manuel Terezo e agradecer a presença na Comissão. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados. Dr. José Manuel Terezo, eu penso que a questão que está aqui colocada é fundamental para que se perceba todo este contexto, perceber o significado de um serviço de ortopedia pediátrico. Não se trata propriamente, como alguns senhores deputados aqui já colocaram a questão, pelo menos do meu ponto de vista, uma dicotomia entre é um serviço que é extinto ou uma resposta que deixa de existir. Não deve ser por acaso, e o Sr. com certeza que tem melhor conhecimento do que eu e irá confirmar o que eu vou afirmar a seguir, não será por acaso que este serviço, o serviço de ortopedia pediátrico, alcançou um estatuto de excelência e desenvolveu-se da forma que se desenvolveu. Isso aconteceu devido ao facto de ter um grau de autonomia e de funcionamento direcionado para patologias muito específicas e, sobretudo, para uma faixa etária dos utentes que necessitam destes cuidados e destas intervenções de uma forma muito especial, porque não estamos a falar de braços partidos, não é? De urgências ortopédicas, estamos a falar de uma coisa que vai muito para além disso. E nesse sentido, como é que se chega a este estado? Como é que se chega a esta excelência? É porque houve aqui um funcionamento muito concreto, muito bem dirigido, e que se aplicou em determinadas matérias. Ora, o que está agora em causa, e parece não existirem grandes dúvidas sobre isso, é que este serviço, enquanto tal, vai terminar. E vai ser diluído no serviço de ortopedia dos hospitais, inclusivamente nos serviços também dedicados aos adultos. E perde-se todo este ganho e toda esta capacidade e todo este investimento ao longo de anos e anos. E isso, de facto, parece-me e parece-nos que significa um retrocesso em termos da organização dos serviços para prestar um cuidado de saúde como este. E acho que esta é uma das questões fundamentais. É ou não é um retrocesso em termos da organização dos serviços que está a acontecer neste momento? Aliás, gostaria de lhe dizer também, Dr. José Manuel Terezo, que o Bloco de Esquerda dirigiu recentemente uma pergunta ao Ministério da Saúde, cuja resposta chegou, portanto, há poucos dias. E dizer-lhe que esta resposta, que é uma resposta muito curta e muito lacónica, não nos descansa perante as dúvidas colocadas e perante esta intenção, de facto, de acabar com este serviço. Porque a resposta diz, por exemplo, que não há qualquer intenção de extinguir a atividade de ortopedia pediátrica, mas voltamos à mesma questão, não é isso que está em causa. E diz que vai, ao contrário do que existiam, os três serviços de ortopedia, passará um único serviço de ortopedia com um polo pediátrico. Aliás, faz depois um paralelo com a semelhança do que sucede com a transplantação hepática, coisa que até nem se percebe porque é que é para aqui chamada e porque é que se compara com isso, não é? Se o Sr. depois quiser, posso lhe fornecer a resposta do Ministério da Saúde. Bom, mas a questão fundamental é aquela que está colocada e é sobre essa que, de facto, importa ouvir a sua resposta. O que é que significa, em termos da prestação do serviço, da excelência do serviço, da capacidade de evolução, extinguir, porque na prática trata-se disso, extinguir um serviço com um grau de autonomia e com as características como aquele? O que é que se fica a ganhar ou a perder?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Doutora, a palavra agora é sua, são inúmeros os pedidos de esclarecimento, portanto, dentro do possível, agradeço que responda. Faz favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, bom dia a todos os senhores deputados. É um prazer estar aqui pela segunda vez a discutir alguns assuntos da saúde numa postura de completa verdade e transparência. E quem me conhece ao longo do tempo sabe que eu tenho palavra, é só para dizer ao Sr. João Serpa Oliva, meu amigo, eu ao longo da minha vida tenho sido um cumpridor da palavra e em casa tento passar isso, a mensagem, às minhas filhas e aos meus netos. E cumprimentando todos, dizer duas ou três coisas que me parece que são história real e atual. O anterior governo decidiu, e bem, criar os centros hospitalares e numa lógica que ainda hoje continuamos a apostar, que é no bom caminho, apostando numa escala, rentabilizando os nossos recursos que nós temos na saúde e em todos os patamares. Salvo erro, se a memória não me traiçou, em 2 de março de 2012 publicou os centros hospitalares a nível nacional e em abril decidiu criá-los de facto, os centros hospitalares, e numa lógica naturalmente de rentabilizar todas as estruturas, porque criam efeitos de escala, criam efeitos de excelência. A ARS do centro tem vindo a partilhar com todos os centros hospitalares uma lógica de estudar quais são as necessidades da população. Temos uma base de centros hospitalares, cada um na sua capital distrito, ou hospitais, no caso do Hospital de Sousa Martins na Guarda, ou no caso do Hospital de Castelo Branco, cada um no seu capital distrito, e nos outros são centros hospitalares. Baixo Voga, Centro Hospitalar de Coimbra, Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar de Leiria, o Centro Hospitalar da Cova da Beira. E o de Centro Hospitalar Tondela Viseu. E nesta lógica temos vindo a analisar com cada um dos hospitais e também com os agrupamentos de centros de saúde. E permitam-me só diluir também um bocadinho aqui esta intervenção, porque acho que é em termos de macro-política que fizemos uma proposta também de alteração dos agrupamentos de centros de saúde, baseados numa lógica que foi a última divisão administrativa pelas NUTES 3. E, portanto, a cada agrupamento de centros de saúde corresponde exatamente a uma NUTES. E isto para tentar criar efeitos de escala nos vários serviços. Mas agora vou-me cingir diretamente às questões que aqui foram afloradas. Relativamente ao serviço de ortopedia, contrastando com outros serviços que se preocuparam, a IRS nunca foi alvo de qualquer solicitação para qualquer esclarecimento. Portanto, nenhum serviço de ortopedia veio à IRS procurar tentar informações. E, portanto, tudo aquilo que eu vou falar é baseado nos factos que eu conheço e não de trocar impressões com qualquer um dos ortopedistas, quer deste serviço propriamente dito, do que vamos falar, do centro do serviço de ortopedia pediátrica. Portanto, começando por dizer que nunca ouvi nem me apercebi que havia intenção de extinguir fosse o que fosse. Portanto, acho que isso que é mais ruído, como já aqui foi assinalado, do que propriamente qualquer intenção por escrito ou oral, seja de quem for, nunca houve esta palavra de extinção. Depois de dizer que, face aos diplomas que criaram os centros hospitalares, a transferência no dia 11, em fevereiro de 2012, deu-se a passagem do velho hospital pediátrico para o hospital pediátrico novo. E a população que foi passada a ser servida passou de 12 anos para 18 anos. E aqui está a grande diferença e a grande mudança de paradigma dentro daquilo que é necessário prestar de cuidados de saúde a uma população desde a nascença até aos 18 anos. E, portanto, aqui isto vai embrincar em algumas, que eu posso dizer, alguns interesses
instalados ou a maneira de ser instalada de algumas pessoas. E eu penso que, acho que eu não valorizo muito esta questão, porque valorizo naturalmente na excelência que reconheço. Eu sou um apreciador do Dr. Jorge Seabra. Ao longo da minha vida mandei muitos doentes para lá e, portanto, não está aqui em causa a qualidade de excelência do serviço. Eu julgo que nunca houve intenção de ninguém extinguir, é dar resposta a toda esta população que agora passou a estar na dependência da pediatria, da ortopedia pediátrica. Quem é que pode dar, num conjunto alargado de cuidados de ortopedia? Eu não sou ortopedista, por causa do Dr. Serpa Oliva é. E estão aqui mais médicos e que sabem que a medicina não pode, em serviços, não pode ser fechado, estanque, a reduzir a 4 ou 5 pessoas no serviço de ortopedia para dar resposta agora a uma população muito maior. Portanto, eu penso que, resumindo, não há intenção de extinguir, há, antes pelo contrário, reforçar quer a qualidade do serviço prestado, quer reforçar com mais know-how, com mais especificidade, porque os senhores ortopedistas pediátricos têm uma determinada área de formação, mas tem que ser complementada agora para outras patologias que vão até também aos 18 anos. E por outro lado, eu estou à disposição, se quiser interromper, pode interromper, eu falo. É porque eu tenho aqui alguma diferença no meu ouvido esquerdo, ouço pior e peço desculpa, que é mesmo verdade. Não tenho sintonia e, portanto, perturba-me a interrupção. Mas quando quiser interromper, eu paro e
doutor,
e eu explico.
Faz, aqui na Assembleia e no Parlamento é normal haver partes.
Eu vejo, na televisão.
Faz parte da prática.
Eu vejo na televisão.
Da prática parlamentar.
E eu também gosto, de ser interrompido, até e com todo o respeito de todas as pessoas. Portanto, eu reconheço a competência, reconheço o grau de excelência, não reconheço alguém que possa falar em degradação. Julgo que tem... Não, eu peço desculpa, mas a diferença é minha. Eu peço desculpa porque não é nada que para me ouvirem atentamente e eu estar aqui em monólogo. Não, é que tenho mesmo esta... Não uso prótese, por enquanto, e de maneira para que ouço só do ouvido direito.
Perturba
muito bem, mas do lado esquerdo não ouço. Portanto, isto quem é médico sabe que perturba, digamos, qualquer pessoa que tem este...
Faz favor de continuar.
Depois dizer assim, que dentro da própria não há fronteiras dentro da área da medicina e de serviços desta natureza, que é alta tecnologia. Portanto, não pode haver fronteiras, tem que haver uma complementaridade dos próprios profissionais. Quer dizer, há indivíduos como na ortopedia que só tratam do braço, há indivíduos que só tratam do ombro, já só tratam do joelho, só tratam de tumores, só tratam de determinada patologia. Portanto, eu sou um defensor de que aquilo que foi feito pelo anterior governo foi feito e muito bem. Portanto, está aqui o Sr. Manuel Pires Arte, que foi já o meu distinto colega e foi meu secretário de Estado, com quem também trocámos muitas impressões relativamente, que eu fui delegado de saúde regional da região centro e, portanto, trocámos em termos de saúde pública muita questão ao longo disso. E, portanto, não estou a dizer isto para elogiar, estou a dizer isto num sentimento que tenho que as coisas foram muito bem feitas. E depois podem-me fazer outras perguntas se eu não der a resposta concreta e absoluta. E dizer que depois... A ARS tem servido de veículo relativamente, e tanto disso temos conhecimento dos relatórios, quer dos estatutos do centro hospitalar e universitário, quer dos relatórios que nos são feitos para nós e para nós os remetermos ao Ministério da Saúde. E, portanto, eu posso falar aqui em algumas perguntas que por acaso foram feitas já e já foram respondidas para o grupo parlamentar do PCP relativamente a esta temática, que nós poderia, até para complementar, e aí se calhar ainda antes de cá chegar eu passaria a ler. Que relatório ao estudo clínico fundamentou a decisão do Governo de extinguir o serviço de ortopedia pediátrica como serviço individualizado ao Hospital Pediátrico de Coimbra? O regulamento, no seu anexo 1, elenca os serviços do Centro Hospitalar e Universitário, tendo como princípio para uma especialidade um serviço. A ortopedia pediátrica não existe como especialidade. O mesmo sucede com a medicina do sono ou da transplantação hepática, que têm, no regulamento, o mesmo tratamento que a ortopedia pediátrica. O mesmo sucede também com a anestesiologia pediátrica, a otorrino pediátrica, a oftalmologia pediátrica ou a neurocirurgia pediátrica, que não existem como especialidades, não existem como serviços. Nenhum dos hospitais universitários nacionais tem serviços de ortopedia pediátrica. Assim, estas atividades podem assumir um modelo de organização ou polos pediátricos, unidades funcionais e até unidades funcionais autónomas, integradas ou não em serviço, dependendo de vários fatores. No entanto, o artigo 90 do mesmo regulamento refere que, enquanto durar o plano de fusão, poderão existir dois ou mais serviços por especialidade. No que se refere à valência de ortopedia pediátrica, ainda não foi iniciado o processo de fusão, nem equacionado o modelo de integração e ou grau de autonomia. Embora ainda não se tivesse dado início ao processo de fusão, são conhecidas as opiniões dos ortopedistas de pediatria, dos ortopedistas de adultos, dos diretores de serviços do hospital pediátrico, do regente da cadeira de ortopedia, do diretor de serviços de ortopedia e do diretor da UGI de cirurgia. Sobre a caracterização da designação extensão de um serviço, o Gabinete Jurídico Contencioso do CHUC, no que se refere à designação de extinção de um serviço, tem uma opinião divergente da referida no texto na pergunta em análise, no sentido em que postula que, não existindo serviços à data, logo não poderão ser classificados distintos. A segunda pergunta, que entidades ou representantes dos profissionais foram ouvidos no âmbito desta decisão? Para além da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e de uma dezena de personalidades do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, não foram ouvidas entidades especificamente para a ortopedia pediátrica no âmbito do anexo 1 do regulamento, que preconiza o princípio de para uma especialidade um serviço. Trata-se de um princípio geral e não particularizado à atividade de ortopedia pediátrica, já que no que se refere à integração como ortopedia, ainda não foi dado o pontapé de saída para a fusão. O processo que tem sido adotado em todas as fusões ou integrações é o seguinte: há uma decisão sobre a oportunidade de fusão ou integração, que neste caso ainda não ocorreu, convidam-se os diretores dos serviços a conversarem e a proporem metodologias de trabalho para o estudo da fusão. Criam-se formalmente um grupo de trabalho para a fusão ou integração, para o qual se convida os diretores dos serviços envolvidos, um administrador e um enfermeiro, que elaboram o estudo de ganhos económicos e de qualidade e propõem ao CEA a fusão, indicando o futuro diretor do serviço. Ora, no caso em apreço, ainda não houve esta decisão, sendo que ainda não chegou o momento de se ouvirem os trabalhadores.
Se tu quiser, nós podemos mandar distribuir fotocópias, se calhar escusamos de...
Não, eu era só para que ficasse tudo claro, eu farei aquilo que entenderem. Esta foi enviada para a chefe de gabinete do seu secretário de Estado da Saúde e, portanto, deve estar aqui a chegar um dia destes a esta resposta. De maneira que... Eu estou disponível para qualquer esclarecimento.
Se o senhor não se importar, dá-me
a ver. Mas eu acho que não, porque isto é interno, é um ofício meu subscrito por mim à senhora chefe de gabinete. Mas como isto é verdade, eu pedi era para retirar isto. Quer dizer, o título eu não posso divulgar porque isto é interno do serviço de...
Então, se o doutor quer continuar a
esclarecer... Eu gostaria mais de esclarecer, se tivessem dúvidas eu clarifico.
Então, faz favor de continuar.
Contudo, já se conhecem as opiniões de vários interessados, nomeadamente do ex e do atual diretor do Serviço de Ortopedia Pediátrica, do diretor de Serviço de Ortopedia, do diretor da Unidade de Gestão Integrada de Cirurgia, do regente da cadeira de Ortopedia da Faculdade de Medicina de Coimbra e do coordenador da área de Cirurgia da Coluna. Portanto, isto é também para que hoje vão ter a oportunidade. Não vou entrar em pormenores, porque a seguir virão alguns dos técnicos que estão aqui referidos e esclarecerão melhor aos pormenores, porque não sou eu a pessoa indicada para falar nisso. Portanto, eu talvez voltasse a referir dizendo a seguinte: o Hospital Pediátrico do CHUC funcionava até fevereiro de 2011 enquanto departamento de pediatria do extinto Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, em instalações degradadas e insuficientes para as necessidades de saúde da população em pediatria, até aos 18 anos de idade, na região centro. Portanto, até esta data não existia pediatria até aos 18 anos. Tal implicava que o tratamento de doentes a partir dos 12 anos fosse efetuado em hospitais de adultos, hospital geral do mesmo centro hospitalar e mesmo no JUC, com inevitáveis constrangimentos assistenciais associados. Em fevereiro de 2011 são inauguradas as atuais instalações do Hospital Pediátrico em resposta às legítimas expectativas de mais de 30 anos, não só por parte dos seus profissionais de saúde, mas também dos familiares dos doentes pediátricos da região centro. Tal possibilitou o tratamento de todos os doentes pediátricos até aos 18 anos, em instalações únicas e vocacionadas para tal. Em termos gerais e abstratos, a concentração de doentes no único polo assistencial assegura a diferenciação dos cuidados prestados e a escala necessária à sua qualidade e segurança. Portanto, eu acho que está tudo dito, não vos maço mais com qualquer...
Doutor, muito obrigado. De qualquer forma, eu tenho pedidos de palavra dos seus deputados. Penso que os seus deputados ainda não estão completamente esclarecidos. Primeiro tenho o seu deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Sr. Presidente, só muito brevemente. Eu sou favorável à ideia de concentração de serviços. A ideia de concentração de serviços na medicina moderna é uma ideia absolutamente aceita no ponto de vista internacional e que não tem nada a ver com a ideia de proximidade. São domínios diferentes. Quando estamos a falar de um serviço de ortopedia diferenciado como aquele que é prestado na pediatria de Coimbra, evidentemente que a concentração faz um certo sentido. Só a concentração é que permite o grau de sofisticação tecnológica que dá resposta aos problemas dos doentes. Aqui a questão é diferente. Mas se eu percebi as palavras do Sr. Dr. Terezo, que aproveito para saudar, ainda não está tomada a decisão de extinguir o serviço de ortopedia pediátrica enquanto serviço autónomo. Bem, assim sendo, se não está tomada a decisão, eu faço aqui um apelo, porque acho que esta questão, quanto menos for partidarizada e menos tratada nesse plano, melhor. Eu percebo as questões, as dificuldades do processo de integração e de fusão. Eu acho que um processo de fusão de unidades hospitalares com tanta tradição, tanta qualificação, como eram os hospitais da Universidade de Coimbra, o Centro Hospitalar de Coimbra, vulgarmente desenhado pelos Covões, e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, não deixará de ser um processo com dificuldades, com problemas, e acho que até, enfim, em face daquilo que seria a expectativa, as coisas não têm corrido mal. Agora, eu acho que nós devemos ser muito prudentes quando anulamos a autonomia de serviços que provadamente têm uma enorme qualificação e um enorme reconhecimento interpares e da parte da população. Eu diria que neste caso que não se pode seguir a regra geral de que em princípio a concentração é positiva. Esse princípio terá naturalmente exceções e eu acho que quem quiser proceder a essa integração e ao desaparecimento da autonomia do serviço de ortopedia pediátrica tem que estar muito seguro da sua capacidade de, em público, argumentar a favor disso. Eu devo dizer, doutor, que eu ouvi-o com atenção e com o respeito que me merece. Eu não estou muito convencido que o facto da mudança das idades das pessoas atendidas seja um argumento suficiente. Quer dizer, o facto de antes era até entre o nascimento e os 12 anos e agora vai até aos 18, isso não me parece argumento suficiente para fazer desaparecer o serviço de autonomia do serviço pediátrico, porque, mas isto é até arriscado dizer-se na presença aqui na sala de um docente ortopedista, que é o Dr. Serpa Oliva, nosso colega deputado, isso mantém inteiramente na agenda a especificidade das questões pediátricas na infância, que tem de facto uma enorme diferença em relação aos problemas que se colocam nos adultos, em que a esmagadora maioria dos casos são de patologia traumática ou degenerativa, ao contrário do que acontece na infância, que há uma grande especificidade. E eu diria que o apelo que daqui lhe dirijo enquanto deputado especialmente envolvido na área da saúde, é que nada disto seja concluído, nada deste processo, sem que exista um debate público claro e a convicção por parte da sociedade e dos profissionais de que a futura solução seja a solução melhor. Isto é um daqueles casos, para dizer, usando a linguagem da gíria futebolística, que pode não ser muito elegante, mas que se adapta neste caso, que em equipe vencedora não se mexe. Se aquilo está a funcionar bem, talvez seja melhor pensar muito, muito, muito antes de mexer, porque eu acho que os riscos são provavelmente maiores do que os potenciais benefícios.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, a expressão elegante não é, mas tem muito de verdade. Sr. Deputada Helena Pinto, faz favor, eu sei que não é para um pedido de esclarecimento, mas eu só disse para usar a palavra, visto que eu tinha pedido.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É de facto para um pedido de esclarecimento ao Sr. José Manuel Terezo, porque eventualmente eu não posso não ter percebido bem da leitura do documento que o Sr. aqui fez, porque o Sr. fez referência à necessidade de adaptação dos serviços ao tratamento dos utentes dos 0 aos 18 anos. Mas, Sr. Doutor, eu estou enganada ou este serviço sempre tratou dos 0 aos 18 anos desde que foi formado? Essa era uma característica desse serviço. Ou desde 2011, pronto. Desde 2011, desculpe. Por acaso não é essa a indicação que eu tenho. Não é essa a indicação que eu tenho. Não vou estar a discutir com o Sr. Doutor aqui, mas não é nenhuma novidade. Porque, aliás, a questão do pediátrico ir dos 0 aos 18 anos, como o Sr. Doutor sabe tão bem ou melhor do que eu, faz parte da visão moderna da medicina. E da medicina, exatamente. Portanto, não é novidade nenhuma, não é novidade nenhuma para este serviço em concreto tratar dos 0 aos 18 anos. É absolutamente verdade, certo? Portanto, não pode ser invocado esse argumento aqui. Portanto, era só para esclarecer, porque posso eu ter interpretado mal a leitura do documento.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Sra. Presidente, em primeiro, eu penso que o Sr. Presidente da ARS, Dr. José Teves, não entendeu as minhas palavras quando me referiu no início da sua intervenção de que passava, normalmente era um homem de palavra e passava isso aos seus filhos. Eu não me referia a Vossa Excelência, obviamente, quando me referia a isto. Referi é que conheço bem o mundo médico, no qual gostosamente me incluo, para saber que estas coisas têm todas muito boas intenções no início e acabam sempre por as intenções dar naquilo que o Dr. José Teresa conhece tão bem como eu. Eu fico francamente tranquilo. Eu por acaso, ando a concordar muito com o deputado Manuel Pizarro, que me manda a deixar a quase não dormir, porque há qualquer coisa... Mas ainda me passo para o Porto. Mas realmente...
Sr. Deputado Manuel Pizarro, não se importa.
Fico, depois de o ouvir...
Bem, Sra. Deputada Conceição, deixem o Sr. Deputado continuar no uso da palavra.
Depois de o ouvir, fico seguramente muito mais tranquilo, porque acho que estes passos definitivos ainda não foram dados e realmente perde-se. E aqui falo como coimbrinha, desgraçado que sou, pá, claro que lá nasci há 64 anos, lá vivi, lá fiz toda a minha vida profissional neste hospital. Não deixar de vos lembrar que nós, para fazermos o nosso estágio de ortopedia pediátrica, tínhamos que ir ao pediátrico, não era feito no Hospital Central. Portanto, eu estive 6 meses a fazer a valência de ortopedia pediátrica. E também não deixar de lembrar ao Dr. José Teresa, que leva esta ideia, é que se eu tiver o azar, diabo seja surdo ou mudo, ter um neto que necessite de acompanhamento por ortopedia pediátrica, irá sempre aos colegas que efetivamente fazem hoje parte daquele núcleo de ortopedia pediátrica. E tenho a certeza que qualquer de nós pensará da mesma forma. Por isso todo o cuidado é pouco nestas questões, que se fizesse ali um grande serviço, que chame-lhe serviço, chame-lhe unidade funcional, chame-lhe o que quiser. Eu, por mim, não é isso que está em causa. Ponha lá quem quiser. Agora que aquilo realmente tenha autonomia no sentido de se fazer perceber que aquilo é diferente. Porque é diferente. Sempre foi diferente e terá que continuar a ser diferente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, eu agradecia um poder de concisão, visto que já estamos a ficar atrasados. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por lamentar que a resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, efetuada ao Ministro da Saúde, tenha sido dada pelo Sr. Presidente da ARS Norte, Centro, sabendo nós que, de facto, seria o Sr. Presidente que teria que a dar. Mas deveria vir pelos canais normais, julgamos nós. Vem a posteriori. Mas, muito bem. Dizer ainda que eu gostaria também que nos esclarecesse, porque realmente, de acordo com os cânones da pediatria moderna, o atendimento às crianças vai dos 0 aos 18 anos. E a informação que nós temos é que o pediátrico sempre efetuou acompanhamento. É verdade, então nós temos outra informação, mas que sempre o fez este acompanhamento dos 0 aos 18 anos. Gostaria ainda também de dizer que, embora não exista uma especialidade de ortopedia infantil, há, noutros países de referência, hospitais pediátricos de ortopedia. Não é? E, portanto, por isso nós defendemos que deve ser mantida e salvaguardada a autonomia deste serviço. Porque, mais uma vez, dizemos aqui que foi esta autonomia que permitiu a diferenciação e a excelência do serviço que é lá prestado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é muito rápido, não é um pedido de esclarecimento, mas só deixar aqui três notas rapidíssimas. Primeiro, que a prestação de cuidados em ortopedia pediátrica parece, depois da intervenção do Sr. Presidente da ARS, que não estará em causa. E isso, para nós, é fundamental. Um segundo aspecto é que nós não acompanhamos muito a ideia de que a excelência só se consegue com uma única forma de gestão. A excelência pode-se conseguir com diferentes formas de gestão. E brincando um pouco com as palavras do deputado Manuel Pizarro... Com o deputado Manuel Pizarro... Não vejo nenhum problema nisso. Se nós mantivéssemos a mesma forma de gestão, não é neste caso em concreto, mas se mantivéssemos a mesma forma de gestão para toda e qualquer organização, provavelmente... Eu sei que estamos a falar de uma coisa muito específica, Sra. Deputada, mas de qualquer maneira é uma coisa muito, muito específica enquadrada numa organização mais vasta. E, portanto, as formas de gestão são todas elas adaptáveis, desde que os cuidados se preservem e se mantenham. E nesse aspecto há que haver uma atitude de abertura por parte de todos, inclusivamente os envolvidos, designadamente os médicos e daqueles que prestam os cuidados de saúde nessa unidade. E, portanto, nós não temos aí nenhuma, não há para nós nenhuma forma inviolável de fazer as coisas. É possível, mudando a forma de gestão, melhorar até aquilo que já é excelente. É essa a nossa opinião, não quer dizer que aqui se aplique, mas também não quer dizer que não se aplique porque temos um serviço de excelência. É apenas esse aspecto que eu gostaria de referir. Por outro lado, brincando um bocadinho, já agora, Sr. Deputado Manuel Pizarro, permite-me, porque eu também sabe bem que eu tenho uma costela portuense muito forte, aliás, mais do que uma, várias, mas dizer-lhe que se a questão de a equipe... Exatamente. Ainda que, enfim, a analogia que utilizou relativamente ao futebol, que a equipa que ganha não se mexe, bom, é à partida verdade, mas eu não sei se é do Futebol Clube do Porto. Deve ser, muito bem. Mas até o Sr. Presidente Pinto da Costa, foi mexendo nos treinadores, foi mexendo nos jogadores, foi mexendo na organização do clube, e o clube, infelizmente para mim, que sou benfiquista, continua a ganhar. E, portanto, mexer ou mudar não é necessariamente uma coisa terrível ou muito má. Tem é que ser feita com todo o cuidado, envolvendo as pessoas e preservando, com avaliação, envolvendo as pessoas e preservando aquilo que é bom. Acho que sim também.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra ao Sr. para fazer as considerações finais, dar esclarecimentos, até porque já estamos a ficar atrasados. Mas, como é evidente, terá sempre a oportunidade de voltar a esta comissão. Como já viu, é um ambiente distendido.
Eu peço desculpa, mas que é a segunda vez, vinha muito tenso e aqui fiquei mais relaxado, porque até estou a gostar do ambiente. Palavra de honra. Mas ainda ao concreto, e ao Sr. Dr. Pizarro, quero dizer que da nossa parte há o objetivo de servir melhor as populações. E esse é o grande facto, quer dizer, quando se incomoda, e eu não quero agora referir-me ao caso concreto, porque também não estou dentro de toda a temática e, portanto, não me dou ao luxo de estar a fazer comentários sob o ponto de vista técnico. Agora, sob o ponto de vista organizacional, podemos dizer, quer dizer, aqui cria-se um centro de excelência dos 0 aos 18 anos. E é isso só que eu quero dizer, não quero dizer que já se fez, etc. Todos nós sabemos que isto não é estanque em medicina, e se há uma cama a mais, se há falta de uma cama, esse doente é tratado noutro serviço, o doente é que tem que ser tratado. Portanto, aqui, e relativamente também ao seu humor futebolístico, permita-me dizer que estamos a fazer reforços de inverno. Quer dizer, isto também é reforços de inverno, quer dizer... está a ver... Depois de dizer à senhora deputada doutora Helena Pinto que concordo, quer dizer, com a visão moderna, quer dizer, naquilo que nós pretendemos é o acesso com qualidade, e portanto, quer dizer, com muita seriedade agora, dizer assim, não me move nada nem contra nem favor, o que me move é assim, eu ter consciência de que estamos a dar o melhor à população. É evidente que aqui temos que ter a noção de que temos 5 centros hospitalares na região centro, e este é o topo, que para além de ser regional,
é nacional e internacional. E, portanto, são pergaminhos que a própria ortopedia pediátrica criou ao longo dos anos e todos nós sabemos que aquilo é um serviço de excelência e nunca deixaremos que aquilo seja posto em causa. Quer dizer, enquanto eu estiver na IRS, garanto que nada se modificará que ponha em risco, seja o que for, em termos de assistência médica. E isso é um ponto fulcral para as reorganizações que estamos a fazer em todos os centros hospitalares. Não sei se depois à senhora deputada, julgo que é Carla Cruz, dizer-lhe, eu atrevi-me a trazer uma antecipação, uma informação, é apenas uma antecipação, porque nós aqui não escondemos nada, quer dizer, aquilo que eu escrevo transmite a verdade, portanto é apenas uma antecipação, quer dizer, não, e não faço mais comentários que não posso fazê-lo.
Senhores deputados, eu acho que chegou ao fim a nossa audiência. Quero, antes de mais, agradecer os seus esclarecimentos e desejar-lhe êxito para o seu trabalho, porque se vai refletir no acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.
Eu já agora quero dizer, quero agradecer a todos os deputados terem também e que me desculpem de qualquer, primeiro das brincadeiras e depois do meu de não querer usar prótese, não querer ficar velho, de maneira que peço desculpa.
Não, mas ouviu muito bem, Sr. Doutor, que é preciso eu ouvir e pelos vistos isso cumpriu.
Muito
obrigada. Eu vou então, Srs. Deputados, 5 minutos, muito bem, pedido, eu compreendo perfeitamente, faz favor.